dia, bom dia! A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. É bom estar em casa, é bom estar reunido, é bom estar em família, e é bom a cada dia renovar essa decisão de ser de Deus. Estamos na semana do discipulado e a palavra de Deus vai nos conduzindo, né? A que tipo de discípulos somos e com que graça de Deus deixaremos nos ser invadidos, né? Tem uma frase de São Paulo que eu gosto muito, que ele diz assim: é pela graça de Deus que eu sou quem sou, porque a graça de Deus em mim não foi em vão. Oxalá que a graça de Deus em nós nunca seja em vão e ela possa ir galgando lugares. Sem olhar para trás. Não sei se principalmente, porque a vocação, a santidade e a salvação é de todos. Mas eu acho que de um modo particular, é muito importante que alguém que entregue a sua vida por causa do Evangelho, ele se liberte de coisas que o mundo tenha. Porque senão, eu estou vivendo uma escravidão. Quando, no período da Páscoa, a gente lê aquele texto de Pedro que diz que ele chama alguns outros e quer voltar a pescar, e Jesus intervém a pesca, né, dando sentido ao que ele não tinha feito sentido, né? E depois o alimenta na beira do mar. Isso é graça de Deus. Graça de Deus intervindo em nossa desdita, em nossa busca e desejo de solidão e autossuficiência. Bota outro. E com isso a gente precisa perceber que assim não vivemos uma das maiores graças de Deus. Onde o Senhor quer chegar, Diácono? Na leitura de hoje. O Evangelho de hoje fala de uma coisa muito importante para nós. A palavra é que sejamos um. Santo Agostinho, quando escreve sobre pecado e graça, ele dedica 2 capítulos a respeito da unidade. A graça só se manifesta na unidade, porque graça é devido à plena comunhão. Sem comunhão não há graça. Quando Pedro quer ir pescar, naquele momento, ele se perdeu em si. Mas havia uma comunhão, um desejo de Deus por ele. E essa comunhão foi reconsiderada, restaurada pelo próprio Cristo. É por isso que a gente nunca pode se afastar da mesa da Eucaristia. Mesmo pecadores. E muitas vezes mesmo em pecado, não é? Com um consciente exame de consciência e um firme propósito de se confessar depois, o direito canônico da Igreja Católica Apostólica Romana diz: não saia da comunhão, não saia da unidade. É lógico, se o pecado for para lá de cabeludo, se for uma coisa que rompeu as veias do possível, que não existe pecado possível, mas assim, vamos chutar o pau da barraca, matou 10 pessoas, aí não, né? Mas não saia da mesa da comunhão, que é tudo que o demônio quer. É tudo que o demônio quer. Não seja hedonista, achando que é do seu jeito. Não achando que você sabe fazer o certo, você não sabe. Você sabe fazer errado. O próprio Jesus é tão claro quando ele diz a gente: vocês que são maus, querem dar boa coisa aos vossos filhos, imagine eu, que não daria o Espírito Santo a quem buscar, a quem pedir. Então, a consciência de nossa maldade não pode. A gente tem que ter uma firme decisão. Eu quero, decididamente, embora eu não consiga muitas vezes, eu decididamente, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com um entendimento sobre isso imperfeito, eu quero a graça de Deus na minha vida. E eu já canso de dizer aqui, mas cabe repetir nesse momento, graça de Deus não é dons do Espírito. Graça de Deus é fruto do Espírito. O que mostra que você anda na graça não é o quanto você prega bem, o quanto você canta bem, o quanto você é usado por dons espirituais, infusos e infusos, ou carismáticos. É o quanto os frutos de Deus se refletem no seu dia a dia, na sua vida. Você tem uma paz improvável, porque no meio da tribulação que você passa, você consegue andar. Você tem uma alegria improvável, porque se fosse com os olhos do mundo, você vivia de mau humor, chorando. Você tem uma resiliência, né? Você tem uma fidelidade, né? Você tem uma dor no coração quando fere a aliança. Isso é fruto. Isso é fruto. Então busque os sinais do fruto. Mateus 6, versículo 26. É pelos frutos que a gente conhece se a árvore é boa, irmã. É pelos frutos. Por isso a igreja, com toda a sua sabedoria, nunca se abre a nada novo na igreja de uma hora para outra. Ela deixa correr o barco, porque o que mostra que é de Deus é os frutos. Porque ninguém... Olha, o demônio, ele é bem inteligentezinho, por isso ele passa muita perna na gente. Mas ele não sabe produzir fruto. Tudo que ele sabe é dúvida, é confusão, é intriga, é fofoca, é desmantê-lo. Ele é um mentiroso. O que ele sabe é destruir. O que ele sabe é matar. Então, parece, quando você vê uma coisa que vem do demônio, vem do diabo, parece até grandioso, mas do jeito que sobe é feito fogo, fogo de artifício. Puf, então, acabou. Dá aquele pipoco, mas não fica. O que fica é o sol da manhã quando levanta e brilha. E brilha. Isaías nos diz lá no capítulo 18 que o nosso Deus brilha mais do que sete sols. Então, olha frases que me chamam a atenção nesse texto de hoje, que está em Marcos. Não, não é do Marcos. É João.
João
17. Acabei de ler na Santa Missa. Só um instantinho. A voz do além aqui, irmão Francisco, está achando o texto aqui para mim. Apareceu agora? Ah, sim. Jesus está no que a gente chama, no estudo das cartas do Evangelho de João, o trecho chamado oração sacerdotal. É a oração de um sacerdote pelo seu povo. É muito bonito você ver que é um Deus, 100% Deus, 100% homem, exercendo a maior dignidade do sacerdócio: rezar pelos seus discípulos. Rezar pelo seu povo. E aqui ele é atemporal. Ele reza pelos que deu agora e pelos que vão crer. Isso é uma das coisas lindas desse texto. Ele começa dizendo: Pai Santo, guardai-os. Guardai-os em teu nome. Guardai-os na tua presença. Não esqueça. Lembra que eu falei essa semana? Tatuado na mão. Para que eles sejam um assim como nós somos um. Sabe como é necessário a graça de Deus para estar guardado na graça de Deus? Para tentar sermos como eles são. Oxalá vamos dizer como São Paulo, quando não fostes vós que me escolheste, sou eu que te escolhi. E São Paulo vai dizer: não sou eu mais quem vivo. Eu e Cristo somos um. É Ele que vive em mim. Então, as minhas atitudes, as minhas impressões, os meus pensamentos vão ficando semelhantes ao de Cristo. Eu vou morrendo e Cristo vai crescendo. É por isso que ele disse: se houver essa unidade, essa graça, o que você pedir ao Pai, ele vos considerará. Mas é por quê? Porque você agora é um com ele. Então, você não pede mais coisas sem sentido. Você sabe o que é comunhão. Me vem na cabeça aquele exemplo de Santo Antônio, né? Que chega numa cidade e o Espírito Santo diz a ele que ele precisava pregar para a cidade. Mas as pessoas da cidade não quiseram ouvir. Então, ele, para dar um sinal àquelas pessoas que estavam desperdiçando a palavra, porque não estavam querendo unidade com Deus, ele ergue a mão e diz: peixes, escutem a palavra. Ele disse que ouviu o fenômeno, o milagre. E o bom, para não dizer que a igreja fica inventando coisas, os dois relatos principais deste fato não vêm da igreja, vêm do jornal da cidade. E o outro do registro da prefeitura. Então, isso prova que foi um fenômeno que não acontece tão naturalmente, né? Eu acho, visto, todos nós sabemos que peixe não bota a cara para fora para ouvir pregação. Mas era o sinal necessário para que eles se abrissem a ouvir a palavra de Deus. Posso lembrar a você, irmão Gertrudes? Deus já deu sinal a vocês. Deus já resgatou vocês da beira do poço. Deus já falou o coração de vocês. Sem martírio, sem sofrimento, mas com muito amor, buscar essa unidade. Eu gosto de dizer que não se consegue unidade por disciplina. Consegue-se unidade por paixão. Quando a gente está apaixonado verdadeiramente por uma coisa, a gente não quer sair de perto daquilo que a gente está apaixonado. A gente não quer largar aquilo que a gente ama de verdade. A gente não larga, a gente morre por aquilo que a gente ama. Não é por disciplina. Não é por ordem. Embora a gente tenha que botar regras e normas, porque como a gente é bicho solto, a gente é desmantelado por natureza. Mas o que faz a gente criar unidade com o Espírito e andar na graça de Deus é o quanto a gente vai procurar amar Jesus. Viu a linda história daquele santo hoje que a gente leu no café da manhã? O que foi que aquele homem fez? Buscou amar Jesus. E por amar Jesus, ele queria mais de Jesus o dia todo. E quanto mais ele queria Jesus, Jesus tinha para dar. Agora, a gente não faz isso com Jesus, mas faz com outros seres humanos. A gente fica exigindo da outra pessoa tirar um leite que ele não tem para dar. Porque a pessoa... lembra aquele desenhozinho do dinossauro? Você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. A gente vive pedindo isso às pessoas, né? Você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Não é a mamãe. Você tem que me amar. Não, a gente não, tem hora que a gente não tem. O amor só vai até aqui, ó. Tem hora que, como diz São Paulo, eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Eu não tenho. Agora, diante de você e de mim tem um Deus tremendo, grande, insondável, infinito, que quanto mais você quiser dele, mais ele tem para dar. Mais, e você não foi ainda, por quê? Nós somos muito exigentes com as pessoas. Principalmente nas relações matrimoniais, meu Deus, tem hora que é uma verdadeira escravidão. Uma idolatria, né? O outro tem que viver atendendo a todas as minhas vontades, senão não presta, né? Maridos tapetes, mulheres latrinas. Não obedeça não, pra você ver o castigo. Isso não é amor, gente. Isso é sufocante. Eu louvo a Deus pela coragem de muitos dos meus filhos. Filhos, no geral, tá? Não estimulando isso, né? Não largar cada osso de bucu-bucu ruim da gota e tá lá segurando a vocação. Meu Jesus. É impressionante. Isso já é um sinal de amor por Deus também. Os meninos estão se acabando de rir aqui. Mas é verdade. A gente assiste, né? Teve a vida acontecendo. Assiste e vê a vida acontecendo. Segundo ponto desse evangelho que eu queria falar. Agora vou para junto do Pai e digo essas coisas para que ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria e a minha alegria seja plenamente realizada. Ou seja, Jesus nos apresenta aqui o caminho de ser alegre. O caminho de ser alegre é ser unido a Cristo. Unido a Cristo. Repito, o caminho de ser alegre é ser unido a Cristo. Porque em Cristo tudo é possível de ser transfigurado. Transfigurado. Queridos irmãos, permita-se essa experiência. Um discípulo precisa ter esta comunhão. Senão, você é discípulo de quem? Ezequiel diz que Deus abomina. Essa palavra é usada 16 vezes na Bíblia só. Abominação. É quando Deus rejeita de todas as formas. A tradução em hebraico de abominação é o que Deus rejeita de todas as formas. Não existe possibilidade para Deus ter nenhum tipo de comunhão com isso. E uma das abominações é eles. Eu abomino os religiosos. Porque todo religioso faz culto a si mesmo. Ele está dentro da igreja, mas com autopromoção. Com a linguagem até cristã, mas com a conduta anticristã. Anticristo, sem frutos do Espírito. Por quê? Porque não parece. Ok. A gente mora aqui no Rio e começa a chiar, né? Ou seja, quando a gente começa a conviver com culturas diferentes, a gente começa a pegar um jeito diferente. Se você começar a caminhar em unidade com Cristo, você vai começar a pegar um jeito de Cristo. Agora, se você não tem, é porque você está caminhando com outras pessoas, outras coisas, outros seres, e não com Cristo. E aí você está produzindo religiosidade vazia. Eu digo todas essas coisas para que se realize. Você seja realizado, você seja pleno. Tendo ou não tendo coisas do mundo. E que tudo que venha do mundo seja para você supérfluo. Que você use, mas que não te suba a cabeça. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Não convém quando aquilo passa de Deus. Tudo que é material e bom pode ser bom, mas se for mal usado, é mal. O que é material não é mal em si, é mal no uso. De como cai no coração. Dinheiro pode ser uma bênção e santificar a vida sua e de muitos. Olha que a Bíblia diz que é mais difícil ser santo com dinheiro. Mas é possível. E se Deus lhe deu dinheiro, ele tem um propósito. Não, dinheiro é meu, quem ganhou foi eu. Dinheiro deve subir pro, descer para o bolso, não subir para a cabeça. E assim todos os outros bens possíveis de nossas vidas. Aquiete o seu coração nessa unidade. Busque essa unidade. Sinta o cheiro da graça. E por fim, no versículo 17 ele diz: consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Mas nos enviou, nos mantém aqui sobre uma palavra, sobre a verdade que é a palavra de Deus. Esse mundo jaz no maligno. Andamos sobre, calcando os pés sobre leões e dragões, livrando-nos do laço do passarinheiro. Caminhamos nesse mundo como estrangeiros e viajantes. E ele ainda dá uma hora, que você esteja sempre cingido, pronto para viajar. Porque você não é desse mundo, então tem muita metanoia acontecer dentro da sua mentalidade social, humana, cultural. Se por isso você está tão preso e não consegue ir para a unidade e a graça de Deus. Ou seja, são bem grosseiras. Nas fuças da Eucaristia, sem gozar do gabadal, da graça que a Eucaristia pode lhe dar. Sem comunhão. Sem sentir o doce perfume da presença de Deus em sua vida. Aí vive se consumindo de cobranças, de maledicências humanas, de ciúmes, de invejas, de fofoca, de briga, de poder, de destaque. Tudo humano, tudo humano, tudo sem unidade. A resposta de Jesus à desunidade dos discípulos nos dias que ele estava na terra foi: parem com isso, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que a tua experiência de amor te faça se cansar por Deus. E tenha sede de agradá-lo dia após dia. Vida gerando vida. Discípulo, sem unidade, sem comunhão, não é discípulo de Cristo. E aí, Francisco, o que é que você diz depois dessa palavra? Qual é a música que rola aí no coração de gente? Sozinho eu não posso mais, né? Se não, roncarei pelo caminho. Uma piada interna aqui, gente. Teve um irmão que aprofundou muito a meditação aqui. Por favor, o desejo do nosso mestre é que fôssemos um entre nós e com ele. Então peçamos:
Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho.
Espírito, você não pode
sozinho
viver, viu?
Eu não posso mais.
É sem o Espírito.
Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver.
Então que esse seja o desejo de tua alma.
Eu quero mais.
Eu quero.
quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais.
Sozinho eu não posso mais.
Sozinho eu não posso mais viver.
Intercessão da Virgem Maria, que foi fiel até o fim, sejamos nós fiéis à unidade para viver e andar na graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Quero mergulhar.
Shalom, irmãos! Santo e abençoado dia. Hoje é quinta-feira, dia de vivência em família, dia de criar comunhão com Deus e com os irmãos. Amando os irmãos como ama a si mesmo. Não esqueçam, se tratem como vocês me tratam. Não esqueçam, se tratem como vocês me tratam. Um beijo no coração. Shalom!